Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Sonhei que tu estavas a meu lado, numa casa à beira-rio, perto do mar, à janela de um poema debruçado, na tristeza e na alegria de sonhar. Virada a sudoeste da cidade, num prédio, uma rua sem saída, ali ao largo da ternura e da saudade, perto do cais onde nasceu a nossa vida. Não sei que sonho, não sei o que sonho ainda agora, meu amor, que sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonho, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa, um quarto com vista sobre o rio, uma sala com vista sobre o mar, e o teu sorriso melancólico e sadio era o desejo onde eu queria naufragar. Acordei, tinha sido madrugada, manhã de abril, lua cheia, sol nascente, e na certeza de uma vida anunciada, cantamos o amor a toda a gente. Não sei que sonhei, não sei o que ainda sonho agora, meu amor, que te sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonhei, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa, não sei que sonhei, não sei o que ainda sonho agora, meu amor, que te sonhei num sonho de boa hora. Não sei que sonhei, não sei que sonhar é coisa boa, meu amor. Se te encontrei num sonho de ver Lisboa.
Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, gravado na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online, e agora também na Rádio Educativa do Paraná, Curitiba, Brasil, na Rádio Crónica Folk de Mérida e também na Globalização. O início desta emissão com Hélder Moutinho, que editou recentemente o álbum 1987, o sucessor de Que Fado é Este Que Trago, de 2008. É mais um disco conceitual gravado no Palácio do Marquês de Tancos, na Moraria. Para além do conto autobiográfico Os Dias da Liberdade, da autoria de Hélder Moutinho, este 1987 é atravessado por mais três histórias escritas propositadamente para o disco: Luto de uma Relação, de José Fialho Gouveia, Histórias de um Desencontro, de João Monge, e Maria da Moraria, de Pedro Campos. Durante esta hora recebemos então Hélder Moutinho para nos falar e apresentar este disco, que é um verdadeiro clássico, 1987.
Sabias se haveria volta a dar? Perguntei-te se sabias se haveria volta a dar, para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar. Para voltar aos nossos dias, para voltares a ficar. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber. Tu disseste que não querias dar respostas sem saber, mas que para já partias e o melhor era esquecer. Mas que para já partias e o melhor era esquecer. Mas teimoso coração não quis dar-te por esquecida, ele vai batendo em vão, sem saber que andas perdida. E ele vai batendo em vão, sem saber que andas perdida. Já lhe disse a verdade, para ele desistir. Mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. Mas quem vive na saudade quase nunca quer ouvir. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. E agora eu já lhe minto, talvez para me enganar. Talvez porque ainda sinto que nós temos volta a dar. Talvez porque ainda sinto que nós temos volta a dar.
Olá, Helder. 1987 é o nome do teu álbum, o teu último álbum. Que apetece perguntar, onde é que estavas em 1987? Sei que tinhas 18 anos, mas o que é que fazias concretamente? Já gostavas de fado ou ouvias outras coisas?
Não, exato. Foi mais ou menos na altura em que eu comecei a aproximar mais do fado. Tem tudo a ver um pouco também com as letras que eu escrevia, não é? Portanto, acima de tudo, eu entrei no fado por causa da palavra, por causa da literatura, por causa de gostar de escrever. E obviamente que muito, muito mais novo, portanto, acompanhei sempre os meus pais nas grandes tutulas de fado com que eles andavam. Tive a oportunidade de ouvir grandes fadistas, mas depois tive aquela fase, fase dos teenagers, não é? Portanto, de gostar da música, do rock e do pop, etc. Portanto, tive aquela fase do
meu... Ainda primeiro... continuas a gostar, não é?
Sim. Além do fado, o género musical que eu mais gosto é o rock puro e duro. Portanto, o meu primeiro disco foi o Back in Black dos AC/DC, depois, quer dizer, uma série de outras coisas, e mesmo nos projetos novos, quer dizer, portanto, que existem na música fora do âmbito do fado, é realmente rock. Não... Gosto de pop, tudo bem, gosto muito de pop também, pop eletrónico. Se tiver uma vertente mais roqueira, então é uma coisa que me agrada mais. Mas depois, quer dizer, cheguei aos 18 anos e com aquela coisa de escrever, de gostar de escrever, reencontrei-me no fundo com as minhas raízes, não é? Porque foi desde miúdo ouvir fado, etc. No fundo, aos 18 anos, onde é que eu estava? Estava a fazer viagens de comboio de Santa Mar do Eiras para Lisboa e vice-versa, com aquela vista fantástica que tem as viagens de comboio da linha de Estoril, e a entrar na cidade e a conhecer uma série dos recantos todos da cidade, à noite, sei lá, portanto, as casas de fados, também obviamente que as discotecas e os bares do bairro alto, aquelas coisas todas, portanto, fascinou-me bastante.
Era a tua liberdade.
Era a minha liberdade.
Parafraseando aqui a primeira parte do disco em que diz os dias da liberdade, é ser saudosista, viver aquele tempo, faz bem à saúde, reviver aquele tempo.
Eu acredito que... Eu tenho uma teoria sobre a saudade. Eu não acredito no... Eu acredito no passado e acredito no futuro, mas não gosto muito de pensar no passado de uma forma sofredora, não é? Nem gosto de sofrer por antecipação, que é o futuro. Acho que o tempo é o agora, é neste momento que nós vivemos. Acho que isso é o que é importante.
Mas nós, aquelas pessoas de 40 anos, temos muito muito aquele saudosismo de olhar para os anos 80, e o Nuno Marco a fazer os cromos dos anos 80 com os ZX Spectrums.
Mas é de uma forma positiva. Quando o nosso saudosismo, o meu saudosismo e o nosso saudosismo, no fundo, nos 40, é um bocado olhar para o passado como uma aprendizagem, é uma reflexão. Aliás, eu, quando pensei neste título deste disco, pensei, era para ter outro nome, era para ter outro título, mas depois de olhar para a fotografia que tínhamos tido, que era a capa, quando a Isabel Pinto, a fotógrafa, me disse que eu estava com uma imagem, como se estivesse a pensar em alguma coisa, como se estivesse a refletir sobre a vida, e parecia uma imagem breliana, não é? Como ela disse, as palavras dela, e eu pensei assim, não, isto não se pode chamar o título que era esse chamado era Uma Vez o Amor, não, isto não pode ser isso, porque esta imagem não tem nada a ver com isso, isto é mesmo uma imagem de reflexão, e isto é um disco que reflete tudo, a vida de uma pessoa, e então achei que nada melhor do que buscar uma data, que marcasse, que fosse aquela data que marca, da mesma, que me marcou a mim, e que sei que e toda a gente tem isso, é a minha história, porque são quatro histórias, e esta a minha história são, chama-se Os Dias da Liberdade, que reflete exatamente tudo aquilo que se passou no pós 25 de Abril, aquela liberdade toda que nós tínhamos, e quando chegamos aos 8 anos começamos a refletir sobre tudo isso, começamos a chegar à conclusão que, ok, é muito fixe, os momentos que vivemos, realmente, não há dúvida nenhuma, e começamos a saber a história do passado, os nossos pais vão-nos contando aquilo que se passou no tempo deles, é quando nós temos possibilidade de votar, aos 18 anos é quando se pode votar, e quando nós de repente numa primeira ou numa outra eleição não vamos votar e os nossos pais dizem-nos assim, olha, isto é um direito que nós lutámos muito e quase que demos a vida e muitos de nós fomos presos, quer dizer, no caso dos meus pais, graças a Deus não, mas no caso de outros, e deram a vida para conseguir que nós, no futuro, tivéssemos direito ao voto, tivéssemos direito à liberdade, tivéssemos direito a estar presentes naquilo que... E este disco, no fundo, reflete um bocado isso, isto é, eu começo por o primeiro tema que eu canto no disco, que foi o que fiz, a letra e a música, fiz a pensar, venho de um tempo onde o tempo não havia, isto é, eu venho de um tempo em que havia liberdade, em que as pessoas estavam a começar, não havia tempo, porque estávamos a começar a reconstruir a nossa vida. Em que as pessoas estavam a começar a reconstruir e é preciso refletir sobre isso porque se não temos cuidado, qualquer dia perdemos a liberdade, não é? Portanto, podemos perdê-la assim de um momento para o outro.
Venho de um tempo onde o tempo não havia, quando o azul do céu não nos queimava, e a noite antes de ser noite era dia, e a tarde antes de ser nunca tardava. Venho de um tempo onde toda a solidão não se sabia, meu amor, não se sabia. Era mais clara a cor agreste da paixão, e a desventura não havia, não havia. Tenho um poema que não quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera. Rasguei o medo de viver, rasguei a sorte, provei o fel das minhas mágoas e fracassos, pedi à vida para viver até à morte, pedi à morte para matar os meus cansaços. Não inventei de uma só vez esta distância, não entendi de uma só vez o entendimento. A nossa vida é muito mais que a nossa infância, a nossa morte é muito mais que o sofrimento. Tenho um poema que te quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. de novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera. Tenho um poema que te quero dar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera.
De certa forma, também um disco de consciência interventiva, de consciência social, sobre os dias atuais, reviver aquilo que se tinha com os 18 anos.
Sim, quer dizer, não é um disco de intervenção política de forma nenhuma, isso não é. Porque não,
mas
não,
de consciência.
Mas de consciência social é, porque fala de tudo, fala, acima de tudo, fala de fala da liberdade, mas não só no sentido... A liberdade tem vários sentidos. É ser livre da ser livre da intolerância, ser livre do egoísmo, ser livre da traição, ser livre, sei lá, da falta de solidariedade, das faltas, exatamente, da grande falta de valores que existe no mundo inteiro. Não posso falar só de Portugal, porque é no mundo inteiro. Quer dizer, acontecem coisas que se percebe que existe uma grande falta de valores e de honestidade, quer dizer, de hombridade das pessoas. Também percebo que tenha um pouco a ver com a crise que o mundo está a ultrapassar neste momento, mas, e portanto, no fundo, o disco fala um pouco disso tudo, quer dizer, faz com que as pessoas, ok, vamos lá parar um bocadinho de pensar nas coisas tristes que estão a acontecer e vamos entrar numa reflexão sobre aquilo que poderia ser interessante para nós, não é? Quer dizer,
O curioso neste disco, com esta carga social, acaba com uma quarta história, que é a Maria da Moraria, que ao fim e ao cabo voltar ao bairro e voltar ao local onde as pessoas são mais solidárias, onde as pessoas
exatamente,
se conhecem,
exatamente.
Onde a vizinha vai às compras pela outra vizinha, porque não pode sair de casa porque tem a comida ao lume, ou está
ou
a cuidar de algum filho, ou está doente, ou está
sim.
Exatamente.
Eu costumo dizer que os bairros
de certa
sociais...
forma também é um sentimento de esperança. Este Maria da Moraria também ter esperança em dar a volta a isto, este egoísmo, este...
Sim, porque nos bairros sociais há uma coisa que eu acho muita graça. Eu sinto, eu já vivi em bairros populares, não é bairros sociais, bairros populares, e eu quase que sinto que aquilo parece um condomínio privado do povo, não é? Onde, exatamente aquilo que acabaste de dizer, portanto, a senhora não pode sair porque está doente ou já tem uma certa idade, e a vizinha diz-lhe, olha, fiz ali uma espinha, sobrou um bocadinho, quero um bocadinho de espinha, etc. Quem faz comida para dois faz comida para três, não é? E isso acontece muito nos bairros populares. Alguém quer ir de férias e está uma semana fora, ninguém assalta aquela casa, porque os vizinhos apercebem-se, e é mentira, não é possível. E, portanto, existe uma solidariedade muito grande nos bairros. Portanto, é quase como se fosse uma família, não é? Aliás, os bairros populares, por exemplo, ali em Alfama, a malta trata-se por primos. Ou primo isto, ou primo aquilo, ou primo... é tudo primos. E pronto, e conhecemos toda a gente, e desde que entramos no bairro até que saímos, vamos cumprimentando toda a gente.
Esta então foi uma das histórias, uma das histórias foi, Maria da Moraria foi escrita por Pedro Campos, mas foste tu que sugeriste esta.
Foi uma.
Porque as outras duas, José Fialho Gouveia, O Luto de uma Relação e A História de um Desencontro, do João Monge, foram eles que, por autoiniciativa, trouxeram estas duas histórias para aqui, que entretanto se entrelaçaram com as outras duas histórias, a tua e a do, Pedro Campos, não é? Mas porque é que sugeriste a Maria da Mouraria exatamente para dar este tom?
Sim, há aqui várias razões. Uma delas é que era importante realmente falar de um bairro popular, e especialmente isto foi inspirado em dois fatos que eu conheço há muitos anos. Um deles, que é a Maria da Cruz, é a história da Maria da Cruz, que era uma, foi um fado gravado pela Amália, e que conta a história de uma mulher que vive numa aldeia, que vai para casar e prepara tudo para se casar, e tem que chegar à conclusão que afinal que o noivo já era casado e que a traía e não sei quem sei mais, e ela ficou desgostosa, saiu, abandonou a família e veio para Lisboa, e acabou por ir para a moraria e acabou por se tornar uma mulher completamente perdida, entrou num mundo de perdição. Portanto, é uma história inventada, se calhar provavelmente inspirada também na história da Severa, etc, etc. O caso da Rosa Maria, que é outro fato, que tem a ver com o tema do Gabriel de Oliveira, que se chama A Festa da Mouraria, é um fato muito conhecido, e que diz que até a Rosa, até a Rosa Maria da Rua do Campelão parece que tem virtude. Que também, no fundo, era uma mulher da vida, que vivia na mouraria, etc, portanto, que também cantava o fado, etc, aquelas coisas todas. E eu inspirei-me um bocado nestas duas histórias e quis transportá-las para os dias de hoje. Portanto, a Maria da Mouraria é uma rapariga que vive numa aldeia também, no sul de Portugal, no Alentejo, por exemplo. Apaixona-se por um rapaz, aquilo não corre nada bem, o rapaz, entretanto, tem um problema e morre. Portanto, é drástico, há aqui um drama grave. E ela, como tinha, entretanto, tinha-se afastado da família porque a família não estava de acordo com a relação, acabou por vir para Lisboa e foi realmente cair nos braços da mouraria, portanto, porque se sente que a mouraria é real. Eu costumo dizer que a mouraria é Chinatown cá do sítio, não é? Portanto, é o sítio que acolhe os bairros, como os outros bairros populares também, mas são sítios, mas a mouraria neste caso é especial, acolhe sempre com muito agrado as pessoas que vêm de fora do país, de fora da cidade, de outros locais do país, e que chegam ali um bocado desamparados. Então, olha, para onde é que as pessoas vão? Não podem ir para a Avenida de Roma, não é? Portanto, não tem hipótese. Então tem que ir para um sítio onde, a priori, existe esta solidariedade. E a mouraria tem isso. A mouraria tem muito isso.
Se ela pudesse dizer tudo o que sentia, atravessar cada viela da cidade, nos beirais, nos pregões da mouraria, dizer o que sentia na verdade. E neste beco onde foi Rosa Maria, vida cansada e a alma por um fio, pensando num rapaz novo no bairro, cantava assim como a ponte canta o rio. Quando eu te vejo, se souberes o que eu desejo, voar no tempo de um beijo por uma rua qualquer, abrir as asas e acordar na tua mão, ver bater o coração sem me perder. E se tu não me quiseres e for triste o que disseres, talvez me queiras mostrar que a vida é mesmo assim. Eu prometo, qualquer dia tu serás o que eu queria, tu és a vida para mim. Qualquer dia tu serás o que eu queria, tu tu és a vida para mim. Eu prometo, qualquer dia, tu serás o que eu queria. Tu és a vida para mim.
E aqui a Moraria também acolheu uma minhota, exatamente, que é a Gisela João, que é uma a nova coqueluche do teu catálogo, H&M, mas não estamos aqui para falar de ti enquanto produtor musical,
mas também foi um bocado
é importante também aqui o nome, referir o nome da Gisela João, que é exatamente o exemplo de uma minhota ou de uma nortenha, de uma pessoa do norte que vem para Lisboa, está na Moraria e a partir daí também da Moraria está quase a conquistar o mundo também.
Exatamente, porque a Gisela veio, claro que não veio destroçada nem com nenhum desgosto de amor, não é?
Exato.
Porque quis lutar por isto, porque tem talento e porque acreditou e nós todos acreditámos muito que a Gisela podia chegar a muito longe, não é? E já está um bocado a provar isso. Mas também
ainda sem ter disco gravado, não é?
Sem ter disco gravado.
Que é interessante.
Sim. E o que acontece é que lá está, ela é um exemplo desta solidariedade. Ela chegou a Lisboa, vinha para Lisboa, não tinha onde ficar, não é? Portanto, onde é que vai ficar? Porque tinha uma casa no Porto, não queria largar a casa, tinha que alugar outra casa, passaria a pagar duas rendas, iria largar o trabalho que tinha, porque trabalhava numa loja e vinha trabalhar para uma casa de fados, que não era todos os dias, e teve uma amiga que lhe disse: olha, eu tenho uma casa na Moraria, empresta a casa, porque não consigo alugar neste momento, porque o prédio está ainda em obras, etc. Pá, olha, vais para lá viver e empresta, não tens que me pagar nada. E ela foi para lá, portanto. E depois lá está, foi o acolhimento. E isto também me fez pensar um pouco. Portanto, a forma como ela se aproximou, a forma como no meio do fado, dos bairros, da Alfama, e mesmo inclusive das casas de fados e fadistas, neste caso, por exemplo, a Maria da Fé disse logo: olha, vens para aqui cantar. Portanto, todas as pessoas tentaram ajudá-la com aquilo que tinham para ajudar, para que ela viesse para Lisboa e que aqui conseguisse fazer qualquer coisa. E isto fez-me também lembrar um bocado, também foi, obviamente, que a Gisela também foi uma fonte de inspiração para... porque acompanhei a situação, não é? Portanto, para este Maria da Moraria.
Tu, Hélder, és muito apegado às pessoas, lá está, com quem trabalhas, não só como espécie de empresário que lanças artistas internacionalmente, mas sobretudo com os músicos que tocam contigo, e vejo que durante anos e anos e anos tens, não prescindes da equipa que aqui está: Ricardo Parreira, Marco Oliveira e Yami.
Fernando Araújo. Eu costumo dizer assim, há alguns músicos que eu sei, há uns fadistas que têm os seus músicos exclusivos. Dizem assim: vou tocar com um músico qualquer, diz: olha, vou tocar com fulano ou com Beltrano e tal, e com aquele fadista ou com aquela fadista, e pá, vou ser exclusivo. Portanto, olha, não posso fazer nada agora para fazer um... Eu tenho uma forma de pensar diferente. Eu é que sou exclusivo dos músicos, isto é. O Ricardo Parreira, o Marco Oliveira e o Yami são a minha primeira escolha, não é? Portanto, eu sou exclusivo deles, portanto, eles não são meus exclusivos, porque eu não lhes posso dar essa exclusividade, não lhes posso exigir essa exclusividade, mas posso lhes dar do meu lado. Portanto, é assim, eu, se estiver a fazer os concertos que faço, as turnês que faço, eles são as primeiras pessoas a vir. Caso eles não possam, então eu vou buscar outras pessoas. Só que é ao contrário, portanto, não é aquela coisa tipo: ah, só tocas para mim, não tocas para mais ninguém, só se eu não tiver que fazer nada é que podes tocar para alguém. Isso não é possível nos discos que correm, não é possível fazer isso. Só se fôssemos uma banda, não é?
Mas lá está, todos eles, penso eu, que são mais novos que tu.
Sim,
e geralmente acontece no fado, há sempre a pessoa mais experiente que embala o cantor ou a cantora.
Sim.
Não é? Neste caso é o contrário. Tu és o mais experiente, lá está, és embalado por músicos que são mais novos que tu.
Mas também os embalo bastante a eles, atenção, porque houve muitos aninhos de trabalho, e por isso é que eu também estou muito agarrado a eles e não, pronto, quero continuar, porque foi feito um trabalho muito grande à volta deles, não é? Portanto, assim, o Ricardo começou a tocar comigo, tinha 13 anos, não é? Portanto, e durante estes anos todos fui-lhe sempre dizendo, e fui nos ensaios que tivemos, as coisas que ele ia fazendo, e sempre tocámos juntos em casas de fados, e eu ia-lhe sempre dizendo: epá, não, isto não é aquilo que eu quero ouvir quando estou a cantar, este não é o balanço que eu quero, este tipo de acompanhamento não pode ser assim, tem que ser de outra forma. Sei lá, os fados mais melódicos, mais A guitarra neste momento faz nos fados mais melódicos e mais calmos, mais intimistas no fundo. A guitarra tem que ter um papel quase de resposta à voz, não é? Portanto, e não fazer grandes coisas por cima da voz. Nos fados mais mexidos, mais corridos, a guitarra quase que é a guitarra que tem o balanço, é a guitarra que dá o balanço, não é? As formas como, da forma como toca, como tocavam os antigos, não é? A viola está muito mais na cena da harmonia, portanto, existem certo tipo de músicas no próprio fado, não é? Que os acompanhamentos não podem ser exatamente sempre iguais, portanto. E esse trabalho todo, o trabalho de, por exemplo, estarmos a preparar um disco e nos primeiros, sei lá, 5 ou 6 ensaios, eles chegarem à minha casa com os instrumentos e dizer, não vale a pena tirar os instrumentos das flight cases porque hoje só vamos ouvir música. E então tenho uma coleção de discos de fado e assim, agora vamos ouvir a Fernanda Maria a cantar com o Jaime Santos e com o professor Martinho da Assunção. Mas antes disso vamos ouvir o Jaime Santos a tocar guitarradas. Agora vamos perceber como é que o Jaime Santos tocava guitarradas e vamos perceber como é que ele acompanhava fado. Vamos ver a diferença entre uma coisa e outra. Vamos ver depois o José Nunes a acompanhar a Beatriz da Conceição, também com o professor Martinho da Assunção. Portanto, para percebermos um pouco o conceito da mudança exatamente do músico que está a tocar de uma forma e depois outro músico que vai fazer parte daquele projeto, Carvalhinha, etc. A forma como eles acompanhavam os fadistas. Isto foi um trabalho feito com eles durante muitos anos.
Se ao menos fosses de vez, sem voltar de novo atrás, trazes sempre mais porquês, mais desculpas que me dás. Se ao menos fosses de vez, sem voltar de novo a mim, já não sei o que me fez dizer-te sempre que sim. Se viesses para ficar e dizer que mentiste, podia até perdoar as vezes em que partiste. Se puderes voltar atrás, volta para junto de mim. Eu não sei o que me faz dizer-te sempre que sim. Volta só mais uma vez, pega no meu coração. Eu não sei o que me fez sem querer dizer-te que não. Só mais uma vez, pega no meu coração. Eu não sei o que me fez sem querer dizer-te que não. Se voltares mais uma vez, se voltares de novo a mim, vai ser igual outra vez. Eu vou dizer-te que sim.
Este é um disco que marca um grande passo na forma como interpretas os fados, como é que tu foste adquirindo isto. Claro que foi um disco que esteve a marinar quase durante 4, 5 anos, mas é com esse trabalho que fazes com os teus músicos, ou tens algum mestre? Por exemplo, o teu irmão Camané tem ali uma pessoa com ele, o José Mário Branco. Sim. Sempre ali sílaba a sílaba, quase a bater na interpretação de cada palavra, de cada sílaba. Tens algum mestre que te oriente o teu trabalho?
Não, o que eu tenho é pronto, os mestres no fundo são a grande escola, no fundo para mim, no fado, são as casas de fados. E especialmente aquelas em que nós temos a oportunidade de estar a lidar com pessoas mais velhas. E eu passei 10 anos por esse período, não é? Portanto, em que cantei, tive a oportunidade de cantar em casas de fados, onde o elenco tinha, no princípio de tudo, recordo-me plenamente, de eu ser o único da nova geração e o resto é de pessoas mais velhas. Depois, noutras casas, estava com duas ou três pessoas da nova geração, mas havia sempre pelo menos mais duas mais velhas e com alguma idade e pronto. E depois temos de estar atentos para ouvir as pessoas a cantar, perceber como é que elas fazem as coisas, o porquê de fazer as coisas assim e estar atentos acima de tudo com as indiretas e com os pequenos pormenores que são muito importantes, mas mesmo muito importantes, no meio disto do fado. Depois não é entender, não é perceber, é ir entendendo e ir compreendendo. E nunca pararmos, não se pode parar, portanto, é assim, não há hipótese, isto é uma coisa que não é tipo, olha, vamos fazer um curso, acabou o curso e agora vou começar a trabalhar, não, é continuar, o curso é para a vida toda. E eu recordo-me muitas vezes, por exemplo, assim, de algumas indiretas, por exemplo, eu estar a cantar um fado e o Fontes Rocha, por exemplo, chegasse ao pé de mim e dizer-me assim, que esse fado que você estava a cantar, você deu ali uma parte da melodia que não era assim, que não foi assim que foi feito. E eu, ah não, então como é que foi? E ele depois tocou-me na guitarra, não é? E é pá, você tem razão, é isto mesmo, isto faz todo o sentido. E ele disse-me, pois, porque há certos fados, há certas melodias, pá, que os pequenos pormenores são, no fundo, o chavão de toda a música, de todo o resto da canção. E que nós podemos estilar, podemos ir buscar outras nossas formas de cantar, podemos interpretar a nossa maneira, mas há certas linhas melódicas que nós não podemos fugir a elas, e aí nós temos de ser inteligentes para perceber. Para perceber onde é que está.
As casas de fado são, então, a maior escola, a melhor escola,
sim,
para um fadista desenvolver a sua arte, um fadista e os acompanhantes.
Sim, sim.
Isto é, há muita gente, ou alguma gente, que se lança numa carreira que, entretanto, depois passa para os auditórios, passa para o som amplificado e perde. Deixa tanto de tocar.
A maior parte das pessoas, os fadistas mesmo, depois de passarem para esses espaços, antes disso, tiveram sempre um percurso nas casas de fados. Tiveram sempre, nem que fosse 3, 4 anos, acabaram sempre 4, 5 anos, eu tive 10. Não deixo de cantar em casas de fados à mesma, uma vez, duas vezes por semana, acabo sempre por ir a uma casa de fados, ou vou ao Clube Fado, porque o Mário Pacheco ou o Miguel Capucho me ligam, pedem para lá e o Miguel pede para lá e substituí-lo, e eu, pronto, fico todo contente, porque ok, lá vou fazer uma casa de fados, porque convém ir cantando de vez em quando. Se não, vou
uma espécie de ginásio, não é?
Sim,
convém manter a forma.
Exatamente, ou então vou visitar as pessoas, vou às casas de fados visitar os fadistas mais antigos. De estar um bocadinho com eles, mesmo que não esteja a cantar, estou a ouvi-los cantar, também é importante, muito importante ouvi-los. Ou então vou às tertúlias de fado, às pequenas tasquinhas de fado que existem em Alfama, onde se reúnem todos os fadistas quando saem das outras casas de fados também. Neste caso, costumo ir à Mesa de Frases, ou costumo ir à Bela, não é? Portanto, especialmente à Bela, porque é um sítio que eu, inclusive, estive a cantar durante muito tempo. Portanto. No fundo, continuaremos. É quase como se tivesse feito um curso, mas depois vou fazendo alguns mestrados, não é? Portanto, vou continuando sempre. Digamos, epá, um médico, depois de fazer um curso de medicina, não deixa de estudar, não é? Continua sempre a querer. Eu acho que nós temos que continuar sempre nisso. Os palcos são importantíssimos, como é óbvio, especialmente porque percebemos que quando estamos num palco, sabemos que as pessoas estão ali para nos ouvir a nós, não é? Não estão ali como numa casa de fados ou num restaurante, que vão jantar e que nem sequer sabem quem nós somos, e que por acaso até vamos cantar, o que também é interessante, porque depois, sem saber quem nós somos, não estão lá só pelo nosso nome, mas sim pela nossa qualidade, e quando nós vamos cantar, percebemos a surpresa das pessoas, não é? Com os aplausos, as pessoas, ok, as pessoas, dá para nós testarmos um pouco como é que as pessoas podem gostar de alguém que não é conhecido, não é? Porque estamos a falar de turistas, estrangeiros, e uma casa de fados com 100 turistas, não podem todos conhecer a gente, não é? Quer dizer, mas num palco temos essa vantagem, a vantagem de sabermos que as pessoas estão lá para nos ouvir a nós, e é mais elaborado.
Já passei noites em claro, à falta do teu amparo, quase à beira da loucura. Sonhar contigo acordado é pedir por tudo ao fado que ilumine a noite escura. Sonhar contigo acordado é pedir por tudo ao fado que ilumine a noite escura. Ainda guardo o teu vestido que tu deixaste esquecido, pendurado à cabeceira. Deixa espalhar o perfume que ilumina o meu ciúme e me acorda a noite inteira. Deixa espalhar o perfume que ilumina o meu ciúme e me acorda a noite inteira. Quem te leva o coração a ter outra pulsação quando o meu bate perdido? Mas se um dia ele se atrasa e quiseres voltar a casa, ainda guardo o teu vestido.
Os teus discos têm mantido sempre, são inovadores, mas mantêm sempre, lá está o trio de fado, base, típico, mas não deixa de ser curioso aqui um tema que é o Escrito no Destino, na parte da história de um desencontro do João Monge, um tema que tem 12 minutos e 39 segundos, isto é quase um raga fado.
Por acaso tem graça, já me perguntaram se eu estava a tentar concorrer ao Guinness. Mas isto foi muito simples, é assim, antes de mais nada eu gostava só de dizer que assim, os fados nos anos 20 tinham às vezes mais do que isso. O meu bisavô cantou um fado com 66 versos para num almoço da recepção do Secretário Cabral do Gago Coutinho, quando chegaram no Brasil, da travessia, fizeram um almoço da recepção deles e convidaram um fadista, portanto, aqueles chamados eventos privados, não é? Para ir cantar neste almoço, ele cantou um fado com 66 versos do Frederico de Brito, do Britinho, naquele almoço. Portanto, 66 versos é coisa para durar para aí um bocadinho mais que o dobro de 12 minutos, creio eu. Porque ainda perceberam fados que eram sempre, que repetia sempre os últimos dois versos de cada quadra, etc. Não sei se era quadra, se era cestilha, mas pronto. Na realidade isto foi porque este disco foi gravado ao vivo, né? E foi gravado num palácio, os músicos estavam numa sala com azulejos e com chão de pedra, eu estava numa sala de tábuas de madeira com paredes de tabique, com uma vista fantástica sobre a moraria, e levámos um estúdio portátil para este palácio, e o que aconteceu foi que íamos gravando 4 takes, 4 vezes, cada tema, para depois escolhermos o melhor e, por sua vez, depois trabalhar à volta desse melhor, no corte e costura, normal, que costuma acontecer. O que acontece é que este take, quando fomos jantar, bebemos um bocadinho de vinho tinto e tal, ficámos quentinhos, e o Frederico, por todo o disco, no fundo, aquela pessoa que eu considero que provavelmente será aquela, o tal José Mário Branco, que o meu irmão tem, e eu tenho o Frederico neste aspecto. O Frederico é uma pessoa, e não é só o Frederico, também tenho o Ricardo Parreira. Aliás, acho que tenho duas pessoas, calhar os dois valem para o Zé Mário. Não diria tanto, porque eles também são muito bons naquilo que fazem. Mas o que é certo é que realmente o Ricardo tem sido uma pessoa muito, muito chegada a mim, que me tem ajudado muito em muitas situações. E depois o Frederico na parte da produção. E eu disse ao Frederico: pá, eu não posso gravar 4 takes do Fado Menor. Não posso, não consigo. porque isto é uma coisa que vive muito de improviso, pá, vai ser muito complicado. Eu parar para gravar novamente, não sei o quê, pá, vamos fazer assim, eu vou gravar os quatro takes, não, aliás, vou gravar dois takes seguidos, portanto vou pegar no poema e vou repeti-lo. Quando chegar ao fim, volto outra vez ao início e continuo a cantar. E até os músicos, pá, os músicos vêm atrás de mim, vamos ver o que eles entendem. Não nos víamos sequer, eles estavam numa sala, eu estava noutra, não nos conseguimos ver, mas como trabalhamos há muitos anos juntos, e conhecemos musicalmente muito bem. E foi o que aconteceu. Comecei a gravar aquilo e tal, paguei as luzes, liguei os microfones, comecei a fazer a introdução, seja o que Deus quiser. Aquilo é um tema que normalmente o fado menor eu costumo cantar em solo, e como havia um fado corrido e menor, que é o corrido e menor, que é um tema que está inclusive, aliás, antes deste, já havia uma parte em que eu cantava uma parte em menor, em solo. Como eu tinha que fazer uma coisa diferente, uma melodia diferente, para não ser uma coisa muito igual, disse assim, olha, vamos experimentar cantar o fado menor em mi, para ver o que é que acontece. E assim foi. Comecei a cantar, acabei as quatro quadras, eles fizeram um solo, eu entrei outra vez no início, mais as mesmas quatro quadras, eles fizeram mais um solo, entretanto eu acabei o tema com a última quadra, com a primeira quadra, voltei à primeira quadra, e no fim, em vez de acabar como acaba naturalmente no fado menor, que é repetir os últimos dois versos, fui fazendo um fade out da última frase. Até que depois acabei e fechei, não é? E fechei mesmo, não fiz, não chegou mesmo a ser fade out. Depois quando ouviram, tenho a oportunidade de perceber. O que acontece é que depois quando fomos ouvir, para escolher, porque depois era possível cortar e não sei o quê, etc., para depois trabalhar à volta daquilo, fomos escolher, o que é que eu fiz? Fiz uma linha melódica na primeira vez que cantei as quatro quadras, e na segunda vez que cantei as quatro quadras, mudei a linha melódica. Só que depois ouvíamos a primeira e ouvíamos a segunda, e ficámos ali sem saber o que é que vimos fazer, epá. Então, e agora, qual é que escolhemos? Pá, é que um é muito bom, o outro também está muito bom, isto é tudo igual. E diz assim o Frederico, epá, fico com os dois. Ficámos todos a dar uns para os outros, rapaz. Mas então, e se fizéssemos mais um take? Não é preciso, não vamos fazer mais nada. A partir deste momento não consegues fazer mais nada. E eu sabia, eu tinha essa sensação. Tentámos gravar mais uma vez. Esquece, não deu. Já não estava com já não havia alma, já não, aquilo foi uma coisa que aconteceu no momento.
Muito obrigado, Helder, por teres vindo cá hoje.
Muito obrigado.
Tá no coração deserto, onde não mora ninguém. Tenho um coração deserto, onde não mora ninguém. O fado mora lá perto, e é ele quem me quer bem. O fado mora lá perto, e é ele quem me quer bem. Do vão da minha janela eu vejo a lua passar. Do vão da minha janela eu vejo a lua passar. O peito chama por ela, mas ela não quer entrar. O peito chama por ela, mas ela não quer entrar. Na rua não há vivama, só o fado me quer bem. Na rua não há vivama, só o fado me quer bem. Dá-me um cantinho da alma e fica triste também. Dá-me um cantinho da alma e fica triste também. Pus um escrito no destino, ninguém o quer habitar. Pus um escrito no destino, ninguém o quer habitar. Sou fado é inquilino e paga a renda a chorar. Sou fado é inquilino e paga a renda a chorar. Tenho um coração deserto onde não mora ninguém. Tenho um coração deserto onde não mora ninguém. O fado mora lá perto e é ele quem me quer bem. O fado mora lá perto e é ele quem me quer bem. Do vão da minha janela eu vejo a lua a passar. Do vão da minha janela eu vejo a lua a passar. O peito chama por ela, mas ela não quer entrar. O peito chama por ela, mas ela não quer entrar. Na rua não vive alma, só o fado me quer bem. Na rua não há vive alma, só o fado me quer bem. Dá-me um cantinho da alma e fica triste também. Dá-me um cantinho da alma e fica triste também. Pus um escrito no destino, ninguém o quer habitar. Pus um escrito no destino, ninguém o quer habitar. Só o fado é inquilino e paga a renda a chorar. Só o fado é inquilino e paga a renda a chorar. Coração deserto, onde não mora ninguém. Tenho um coração deserto, onde não mora ninguém. O fado mora lá perto, e é ele quem me quer bem. O fado mora lá perto, e é ele quem me quer bem. O fado mora lá perto, e é ele quem me quer bem. Quem me quer bem.